A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje mais um culto, estamos diante do nosso Deus, já louvamos, o exaltamos, que nesta hora que você possa reservar esse momento também para ouvir a palavra do Senhor, para aquilo que Deus tem a falar e a revelar a cada um. E a passagem nesta noite se encontra no livro de Mateus, capítulo 26, do versículo 37 ao versículo 41, que diz assim: levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Oremos. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor. Te exaltamos nesta noite, ó Senhor da glória. A tua palavra foi lida, Senhor. A tua palavra que é alimento para nossas vidas. Sem a tua palavra, Senhor, nós não conseguimos discernir, Senhor, o mundo espiritual. Não conseguimos discernir, ó Pai, a sua vontade. Por isso, ó Pai, venha através do teu Santo Espírito a falar a cada coração. Leva cativo, ó Senhor, a minha mente, meu coração, a ti nesta noite, ó Pai, que não venham ser as minhas palavras, mas as palavras que vêm do teu trono, através do Santo Espírito do Senhor, a falar no profundo de cada um, ó Pai, que todas as cadeias, toda obra das trevas, todo impedimento, todo roubo, pereça agora no nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus Santo, toca meus lábios com as tuas brasas do altar, Senhor. Ó Deus de glória, usa minha vida, Senhor, para a glória do teu nome. Vem me mortificar minha carne nesta noite, que eu venha diminuir, Senhor, para que o Senhor possa aparecer para o teu povo, ó Pai. É assim que eu oro, ó Deus de glória, e te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, Rei da glória, do nosso Senhor Jesus. Irmãos, esse momento aqui no Getsêmani, um momento ali que já estava preste, estava ali quase chegando o momento de Jesus ser levado pelos soldados. Estava próximo ali já o momento ao qual o levaria à crucificação, o momento ao qual colocaria no madeiro, e ali naquele madeiro ele seria feito maldito, como diz a palavra, porque estaria sobre ele todo o pecado da humanidade. E através da sua obra, o homem seria redimido, seria liberto, seria salvo, teria sua conexão, seria religado novamente ao único Deus, ao Deus verdadeiro, ao Pai eterno, aquele que enviou seu Filho amado para morrer em nosso lugar. E a Bíblia fala que Jesus, aqui no 37, foi orar no Getsêmani. E levou com ele três homens, três discípulos. Levou aqui a palavra de Pedro. E levou também ali os filhos de Zebedeu, que são Tiago e João. E diz a palavra que o Senhor ali os levou. E ali ele foi orar, porque a palavra diz que ele começou a se entristecer e angustiar-se. Irmãos, Jesus, ele foi homem nessa terra. Jesus, ele foi de carne e osso. Jesus tinha sentimentos. Jesus sentia frio, sentia calor, sentia fome. Jesus tinha as emoções que um homem tem, sentimentos. Mas Jesus, ele tinha uma missão, ele tinha um objetivo a cumprir nesta terra, neste mundo. O Pai o enviou com uma missão. E ali, sabendo do que aconteceria, que ele seria preso, seria levado à cruz, ao matadouro, Jesus, sentindo a sua angústia, a tristeza abatendo sobre ele, ele foi orar a Deus. Jesus foi falar com o Pai. Jesus foi falar com aquele que tinha poder e autoridade, com aquele que poderia acalmar o seu coração. Irmãos, nós vemos aqui na palavra que o Senhor, ele teve sentimentos que tentaram sufocar, sentimentos que tentaram contra a vida dele para deixar de cumprir a obra de Deus. Jesus foi orar porque ele era homem. Jesus foi orar porque ele precisava de Deus. Jesus foi orar porque ele precisava cumprir a promessa de Deus neste mundo. E sem a presença do nosso Deus, Jesus não poderia cumprir a missão. Jesus por si próprio não poderia cumprir a obra na cruz. E a Bíblia diz que ele foi orar, levou Pedro, Tiago e João. Os deixou num ponto e ele foi mais adiante para orar, para buscar ao Senhor. Irmãos, nós vemos que Jesus já nos ensina que quando estamos passando dificuldade, quando estamos passando problema, quando estamos passando turbulências, nós precisamos buscar o nosso Deus. Precisamos recorrer àquele que tem poder e autoridade. Jesus nos ensina que no momento ao qual a sua carne ali sentiu tristeza, angústia, né, pelo que aconteceria, ele recorreu a Deus. Ele não fugiu. Ele não fugiu da responsabilidade. Ele buscou a Deus, porque em Deus ele conseguiria cumprir a sua obra, o seu chamado, o Salvador do mundo. E deixou os seus discípulos, os três dos seus discípulos ali, um pouco antes. E ali disse Jesus: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. E foi Jesus. E foi Jesus falar com o Pai. E é interessante porque o Senhor disse, né? Fiquem aqui e vigiem comigo. Irmãos, o que significa vigiar? Vigiar significa estado de quem permanece alerta, estado de quem está atento, estado de quem está ali preparado para qualquer coisa. O Senhor Jesus foi claro. Do momento que ele estava passando, ele compartilhou ali com seus discípulos. E ele pediu para que eles vigiassem ali. Para que eles ficassem atentos. Para que eles ficassem alerta. Mas o que diz a Bíblia? A Bíblia nos fala que depois que o Senhor ali prostrou-se o seu rosto em terra e orou, falando para o Pai: meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Irmãos, nós precisamos entender que a vontade que nós devemos fazer é a vontade de Deus. Aquilo que devemos executar no mundo é aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Assim como Deus tinha para Jesus aqui neste mundo, Deus também tem promessas, Deus tem obra, Deus tem chamado, Deus tem atividades do reino celestial para exercitarmos neste mundo, executarmos, para que o nome dele possa ser glorificado. Mas para isso, nós precisamos estar alerta, precisamos vigiar, precisamos estar atento a tudo aquilo que está acontecendo em nossas vidas. Irmãos, quantas pessoas estão aí no dia a dia, estão correndo para um lado, para um outro, estão preocupados com a escola, preocupados com o trabalho, preocupados com os filhos, preocupados com as contas, preocupados com tantas coisas, ali atento, mas se esquecem de vigiar a sua vida diante de Deus. Irmãos, as pessoas não se dão conta, não se dão conta do detalhe, daquilo que parece que não tem significância, daquilo que parece que não tem peso, aquilo que aos nossos olhos humanos, aos nossos olhos naturais, nesses nossos olhos, de acordo com os padrões da sociedade atual, não tem importância, mas para Deus tem. E o que fazemos? O que fazemos? Deixamos que as circunstâncias, que as adversidades, que aquilo que ronda as nossas vidas, comecem a nos direcionar, começa a uma bola de neve, começa um distanciamento de Deus, começa um esfriamento, começa a falta da leitura bíblica, começa a falta de oração, começa a falta de participação nos cultos, começa tudo aquilo que afasta o homem de Deus. Não podemos dormir, não podemos cochilar. Jesus foi claro, vigie. Estás alerta, povo meu, vigiem, esteja atento, porque o noivo virá. A palavra do Senhor diz que o homem, ninguém sabe o dia e a hora que ele voltará para buscar a sua noiva. Nós devemos vigiar como tem sido nossas vidas, nossas atitudes, o que elas têm promovido no reino de Deus, porque isso tem arruinado muita vida de cristão. Muitas vidas estão arruinadas, estão em decadência, porque deixaram de vigiar e de orar, porque estão cochilando, porque não estão aguentando, porque acham que é demais para a sua vida. Não, irmãos, o Senhor não nos entrega aquilo que não possamos carregar e aquilo que não possamos executar. Precisamos exercer a vigilância. Quando nós estamos com nossos sentimentos frágeis, em virtude daquilo que nos cerca, irmãos, Jesus, ele fala aqui no 37, né? A tristeza e a angústia em seu coração. Então ali ele foi orar a Deus. Quantas pessoas não buscam mais a Deus? Quantas pessoas estão aceitando aquilo que estão vivendo? Irmãos, é no momento da tristeza, da angústia, que nós precisamos clamar a Deus, nós precisamos invocar o nosso Deus. Naqueles momentos difíceis para Jesus, ali no Getsêmani, os seus sentimentos tentavam fragilizá-lo, tentavam contra ele, mas ele se manteve firme, ele se manteve firme no propósito de Deus. Ele não cedeu à carne, ele não cedeu à carne do homem. A carne, não. Ele escolheu a vontade de Deus. Irmãos, no meio das nossas lutas, no meio das nossas batalhas, sim, as provações vêm, e elas vêm não para sermos derrotados, irmãos, mas sim para que sejamos fortalecidos. Não podemos deixar com aquilo que deste mundo a sociedade tem pregado venha achar guarita em nosso coração, na nossa mente. Por isso que muitas pessoas estão depressivas, estão aí sentindo-se derrotadas, fracassadas, porque vem as circunstâncias e elas não conseguem ultrapassar as barreiras, porque falta colocar diante da sua vida aquilo que de fato é a prioridade, daquilo que de fato vai resolver, que é o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. E é mais nessas horas sim que precisamos vigiar, porque o vaso é de barro. Porque o vaso, irmãos, ele é de barro e nós devemos buscar a Deus para nos manter fortes neste momento de luta que estamos passando. É interessante, porque o salmista diz, né? Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Virá do Senhor que fez os céus e a terra. Nós precisamos olhar para Deus. Deus entregou para você. Deus entregou para você uma obra. Deus entregou para você, que é soldado do exército dele, uma missão. Quantos estão se esquecendo da missão? Quantos estão se esquecendo do teu chamado? Quantos estão se esquecendo da vontade de Deus para as suas vidas? Jesus não se esqueceu, mesmo diante, como Jesus disse, numa tristeza mortal, profundamente triste, se manteve firme. Não quer dizer que foi fácil, não quer dizer que foi moleza, mas ele decidiu, ele optou. E o Senhor Jesus, ele disse: se for possível, passe de mim este cálice. A vigilância, irmãos, ela deve estar ali, nós devemos estar atentos, porque o desafio estava ali diante dele para atingir aquele objetivo que era ir para a cruz, de morrer em nosso lugar, de rasgar a cédula da condenação, de apagar nossos pecados, de religar o homem a Deus. Pouca coisa? Não, irmãos. É muita coisa. Incalculável. E é neste momento que Jesus, ele não vacila o seu pé. Que Jesus não deixa se envolver pelos sentimentos. Irmãos, Satanás, ele opera, Satanás avança o território nas vidas quando as pessoas se deixam levar pelos sentimentos daquele momento que estão vivendo. A Bíblia fala que o diabo está ao nosso derredor, aguardando um momento oportuno, um momento de fraqueza, um momento de fragilidade, um momento de bobeira, um momento de um cochilo para que ele possa agir nas vidas, destruindo famílias, lares, casamentos, tantas coisas. Irmãos, Jesus veio fazer uma obra que ninguém poderia fazer. Jesus fazia uma obra que só ele poderia. realizar. E ele não abriu mão. Ele falou, se for possível, afaste de mim este cálice. Se for possível. Irmãos, se Jesus tivesse desistido da missão, o que aconteceria? O que teria acontecido melhor com o homem? Se Jesus tivesse desanimado ali, fraquejado no momento da sua luta, que não foi a primeira, Jesus tinha passado por outras, Jesus tinha passado pela tentação no deserto, ali onde os sentimentos ali fortemente foram aflorados, da fome, do cansaço, da fadiga, da sede, de tudo aquilo que aquele deserto ali estava proporcionando, mas ele tinha o seu olhar focado em Deus, e ele venceu Satanás ali, e a Bíblia fala que ele foi servido após a tentação pelos anjos do Senhor. Nós muitas vezes reclamamos do que estamos vivendo, do que estamos passando, irmãos. Mas Jesus, que teve a maior missão na humanidade, a missão de morrer pelas vidas, por homens, e ele ali não fugiu, e as pessoas estão reclamando hoje, estão lutando para não fazer a vontade de Deus. Muitos estão fazendo como Jonas. Deus deu uma ordem e Jonas fugiu para descumprir a ordem de Deus, para não cumprir a ordenança de Deus. Quantos Jonas estamos vendo nos dias de hoje no meio da igreja, irmãos? Muitos reclamam, murmuram contra Deus por acharem que a sua vida está difícil, que não dá mais para continuar, porém se esquecem que Jesus suportou tudo na cruz, por mim e por você. Se Jesus suportou a cruz, irmãos, se Jesus suportou ali o pecado da humanidade sobre as suas costas, o que é difícil para nós nesse mundo, então? Nada, irmãos. Quando estamos com as nossas vidas diante de Deus, se você não vigiar, se não tiver alerta, se não tiver orando, se alimentando da palavra, se alimentando do Senhor, na meditação, nas orações, se você não estiver colocando prioridade naquilo que é de Deus na sua vida, e aí sim, com certeza, você não vai aguentar. Será pesado para você. Será penoso. Porque sem Deus, sem o Senhor diz na tua palavra, sem Ele não podemos fazer nada. Jesus sem Deus não poderia fazer nada neste mundo, irmãos. Se ele recorreu a Deus nos momentos das lutas, no momento ali que o vaso de barro queria falar mais alto, se ele não recorresse a Deus, ele não teria concluído a obra. Se ele recorreu, se ele buscou, se ele orava nas madrugadas, se ele estava ali diante do Pai, ali, fazendo a obra dele neste mundo, curando, libertando vidas, sarando os enfermos, por que nós não queremos? Por que queremos fugir? Por que queremos fazer aquilo que nós queremos? Não. A vontade é a de Deus. É daquele que nos salvou, é daquele que morreu na cruz do Calvário, é daquele que nos libertou do castigo eterno. Oh, aleluia! Irmãos, não podemos fazer como Jonas. Jesus não fez como Jonas, não, irmãos. Jesus foi ali firme e cumpriu o seu objetivo. As tarefas de Deus A missão de Deus é a mais importante em nossas vidas. Quantos estão dando atenção, além daquilo que se deve, para as coisas deste mundo? E se esquecem de dar atenção às coisas que são de Deus? Como vai acabar as coisas? O que vai acontecer na vida daquele que tem negligenciado a obra de Deus? Irmãos, nós não podemos fugir. Jonas tentou. O grande peixe o engoliu. E lá no ventre do peixe, ali na dificuldade, ali num lugar escuro, num lugar onde ele jamais poderia imaginar que estaria, ele ali ouviu a voz e ele ali foi cuspido numa praia para que ele pudesse cumprir a vontade de Deus. Irmãos, se você começar da onde Jonas, as coisas vão dar errado. As coisas não vão avançar. As coisas vão começar a tumultuar. As coisas ficarão fora de ordem. Porque o Senhor não estará no centro da sua vida. E é interessante porque a vigilância, né? Como o Senhor disse aqui para os seus discípulos, para eles vigiarem, né? A vigilância e a oração são duas armas para o cristão não cair no comodismo espiritual. Vigiar e orar são as duas armas que nós devemos ter. São duas atitudes que nós devemos ter diariamente para não cair em tentação, para não se acomodar espiritualmente. Como o Senhor disse no 40, né? Depois voltou aos seus discípulos e o encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vocês não conseguiram vigiar comigo nenhuma hora, o Senhor diz. Por isso que hoje muitos estão dormindo na sua vida, no sentido de não orar mais, não jejuar mais, de não ler a Bíblia, de não falar de Deus, de não produzir os frutos que deveriam ser do Espírito de Deus. Quando não há oração, quando não há vigilância, nos distanciamos de Deus, da vontade de Deus. E o que acontece? O diabo começa a avançar sobre o território através da legalidade que a vida entrega a ele. Quando deixa de fazer a vontade de Deus. Irmãos, nós vemos que em dificuldades, né, claro, nas medidas proporções daquilo que Jesus vivenciou, daquilo que Daniel na cova dos leões vivenciou, imagine ali como deveria estar ali, né? Daniel naquela cova, daquilo que o cercava, mas ele confiava no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso. E nos momentos difíceis, nós escolhemos muitas vezes fazer aquilo que os discípulos fizeram. O que diz a Bíblia? Que eles se acomodaram. E eles dormiram. Como se nada tivesse acontecendo, demonstrando falta de discernimento espiritual. E é algo que confirma, né? Quando Jesus fala que ele seria traído, né? ali na ceia. Você pode ler antes aqui desses versículos, no capítulo 26, na ceia Jesus falou que seria traído. Todos falaram para o Senhor: eu não, mestre, não. Pedro falou: eu não, meu mestre. E a Bíblia fala, né, que Jesus prediz que Pedro o negaria. Jesus falou, né, no versículo 33 para Pedro, no 33, Pedro disse: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonaria. Nunca te abandonarei, desculpe. E respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante três vezes, você negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Quantos estão agindo sem discernimento espiritual, sem entender a vontade de Deus? Não só Pedro, mas todos abandonaram Jesus, porque não tinham discernimento, ficaram aflitos, ficaram com medo das circunstâncias que estavam ali cercando eles, e eles fugiram também. Exercendo a vigilância, nós resistimos ao pecado. Como diz no 41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne está fraca. Irmãos, como eu falei, né? As pessoas trabalham, estudam, fazem tantas coisas no seu dia a dia, nas suas rotinas, mas quando chega a hora de entregar a Deus o que é de direito, fazem corpo mole. Não dão importância. Fala aí nos cultos, leitura da palavra, reunião de oração, as pessoas dão todo tipo de desculpa. Sabe por quê? E não se percebe porque estão deixando de fazer a vontade de Deus. E quando nós deixamos de alimentar o nosso espírito, o que será alimentado? A carne. E quando a carne é alimentada, aonde a pessoa encontra a satisfação? Naquilo que desagrada a Deus, naquilo que Deus abomina, naquilo que afasta o homem de Deus. O pecado é saciado pela desobediência do homem a Deus, irmãos. O pecado é saciado quando o homem desobedece a Deus, aí ele é alimentado. Ali ele ganha corpo, ali ele começa a tomar conta, irmãos. Por isso que a vigilância, a oração, irmãos, nós devemos fazer diariamente para resistir os dias maus, para resistir o pecado. Porque se eu e você estivermos alimentando o nosso espírito, se estivermos ali diante do Senhor, dando a Ele o que é de direito, buscando a face dEle, não tem como o pecado dominar as nossas vidas. Porque o pecado não dominou Jesus, porque Jesus estava ali diante de Deus, colocando Deus em prioridade, a vontade do Pai em prioridade. Aleluias! Se não for dominado pelo Espírito, o cristão será dominado pelo quê, irmãos? Pela carne. Como está aqui? No 41 fala: o Espírito está pronto. Ele está pronto, mas a carne é fraca. O vaso de barro. Nós estamos nesse corpo. Nós estamos ainda neste mundo, aqui em nossas veias, ainda nesse corpo. Corre o pecado, corre a herança lá de trás. Nós estamos neste mundo. Não tivemos ainda nosso corpo glorificado, como diz a palavra. Nossos corpos serão glorificados quando o Senhor vier buscar sua noiva. Quando formos ao encontro dele. Mas estamos neste mundo, nossa luta é diária. Porque a carne quer pecar e o Espírito quer Deus. Quem vai prevalecer nessa disputa? Aquele que for alimentado. O apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 17 diz: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5, 17. A palavra é clara, irmãos, não fazemos o que queremos, e sim a vontade da carne ou a vontade do Espírito. Escolha fazer a vontade do Espírito de Deus. Escolha fazer a vontade do Pai, daquele que te salvou, daquele que libertou a sua vida, daquele que tem vida abundante para lhe oferecer. Irmãos, sem a presença do Espírito de Deus, sem a presença do Santo Espírito de Deus em nossas vidas, sem a busca, sem a vigilância, nós não vamos vencer. Nós não vamos conquistar. Nós vamos fraquejar e nós vamos cair. E essa não é a vontade de Deus. Resistir ao pecado, irmãos, significa se revestir de Deus. E como nós nos revestimos de Deus? Tendo intimidade com Deus. Sem intimidade. Que essa intimidade vem através do quê? De tempo dedicado a Deus. Tempo de oração, tempo de leitura, tempo. Tempo esse que o diabo tenta roubar das vidas nos dias de hoje. Tempo esse que as pessoas têm tirado de Deus e dado para esse mundo, para as coisas deste mundo. Quando estamos distantes de Deus, toda a malignidade está posta e tudo pode acontecer. Deus não se afasta de nós. Deus não se afasta do povo dele. O povo de Deus que se afasta dele com as suas atitudes, irmãos. Viver no Espírito é deixar de viver pela carne. Viver pelo Espírito é almejar as coisas do alto. As coisas que são de Deus. Os profetas, os apóstolos, Jesus, os homens e mulheres de Deus desejaram viver a vontade de Deus. Por isso foram ousados, foram ferramentas preciosas diante de Deus, nas mãos do Senhor, para fazer a obra dele neste mundo. E eu e você somos chamados para sermos essa ferramenta de Deus neste mundo, irmãos. Nós não podemos subestimar. Não, irmãos. Sabe? É interessante porque Pedro, ele subestimou quando declarou aquelas palavras para o Senhor, como lemos aqui, né? De modo nenhum te negarei. De modo nenhum te negarei, porém, um pouco mais tarde, Pedro foi arrasado por suas fraquezas. Ele disse aqui, de modo nenhum te negarei. E ele negou. Vamos viver, Deus. Vamos viver a vontade de Deus. Você que almeja se encontrar com o Senhor, você que almeja estar na boda dos cordeiros, na boda do cordeiro, você precisa viver em vigilância, em oração. Eu servi no quartel, irmãos, na aeronáutica. E eu participava da escala de serviço de guarda do quartel. Eram 24 horas, havia um revezamento. Cada soldado permanecia no posto 2 horas e os demais descansavam. Então era 2 horas no posto e 4 horas descansando. Durante 24 horas. Durante o dia era fácil, era tranquilo, porque tinha um movimento, tinha as pessoas circulando pelo quartel. Então aquelas 2 horas passavam rapidamente. Você estava com a luz do dia, você estava ali sem sono. As condições externas estavam favoráveis. Então, cumprir a missão de 2 horas no posto de serviço armado era moleza. Agora, difícil era cumprir as mesmas 2 horas durante a madrugada, aonde havia silêncio, aonde as luzes se apagavam e poucas luzes eram acesas no quartel, aonde você não tinha a distração das pessoas para que você ficasse alerta, ali, né, atento. Você deveria permanecer com foco naquilo que você estava fazendo para não dormir. E eu pensava muito, porque o sentimento, os desejos vinham. A vontade de dormir, a vontade de descansar, a vontade de sentar nas escadarias e tirar um cochilo. Mas eu pensava, eu estou aqui. Essas 2 horas eu preciso cumprir a minha missão. A minha missão é aqui defender esse lado do quartel. As pessoas colocaram confiança em mim, me deram uma missão e eu preciso cumprir essa missão. Se eu piscar, se eu cochilar, a missão pode ir por água abaixo e vidas sofrerem uma invasão, um atentado, por causa de um desleixo, por causa de um comodismo, porque nunca tinha acontecido nada, nunca. Porque seria naquela vez? Não. Aquela era a minha missão. E eu cumpria a missão. A todo instante, trazendo à minha mente o porquê eu estava aqui, o para quê melhor. E lutei. Lutei com todas as forças, irmãos, para não dormir, para estar atento, porque aquela era a minha missão. E é interessante, uma analogia muito simples, né? O Senhor Jesus disse, né? Vigiem e orem. Aí muitos estão pensando, né? Já estou vigiando faz tanto tempo. Está tudo bem, nada acontece, está tudo tranquilo. Aí começam a deixar levar pelas coisas deste mundo. E quando vêm, já estão do outro lado. Uma analogia. Sabe quando você põe leite para esquentar? Você coloca o leite, acende o fogo e você fica olhando para o leite. Aí você fica pensando, nossa, como demora para esquentar, como demora para ferver, como demora, nossa, como demora. Tá ali, parece que não mexe. A hora que você se distrai por um segundo para fazer alguma coisa, quando você volta, o leite ferveu, se derramou pelo fogão, e ali causando aquele transtorno. Você sabe, você que já passou por isso, como é difícil limpar fogão quando o leite ferve e esparrama. Nós não podemos nos distrair, nós não podemos vacilarmos. Devemos estar atentos, alertas, buscando a Deus, alimentando o nosso espírito para vencermos as tentações, para proclamarmos o Evangelho de Cristo neste mundo, o Evangelho do nosso Senhor. Por isso que as igrejas hoje estão tão distantes de Deus, porque o povo se esqueceu de fazer as ordens do Senhor, as mesmas ordens que o Senhor deu para os discípulos naquela época. Ele nos dá no dia de hoje: vigiem, orem, vigiem, estejam atentos. Não se deixe levar, busque a mim. Como diz o salmista, elevo meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro, virá do Senhor que fez os céus e a terra. É de Deus que vem o nosso socorro, é de Deus que vem os cuidados, é de Deus que vem o nosso bem-estar neste mundo, é de Deus que vem tudo aquilo que você precisa para a sua vida, tudo aquilo que você tem, vem de Deus. Para você vencer neste mundo, você precisa de Deus, e sem Deus você não poderá vencer nada. Poderá sim colecionar derrotas. Poderá sim viver em derrota e derrota. Não, não é isso que Deus tem para a sua vida. Não é isso que Deus tem para a minha vida. Deus tem para a nossa vida a vitória. Assim como os apóstolos, assim como os profetas, aqueles que são homens de Deus, venceram, nós vamos vencer também. E para encerrar, diz no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Diante das nossas fraquezas, das nossas imperfeições, precisamos entendermos que devemos buscar a Deus. Ele diz aqui, né? O diabo está ao derredor como um leão. Como um leão. Se você não vigiar no momento de fraqueza, no momento ali onde os sentimentos começam a aflorar, onde o pessimismo, onde as coisas tentam te levar para a derrota, para o fracasso, se você não vigiar, você cairá na armadilha de Satanás. Por isso, você que nessa noite ouviu essa palavra, você que ouviu essa mensagem, não sei o que você está passando, se você está cochilando, se você está atento, se você está orando, clamando, eu não sei. Mas hoje é dia, é a oportunidade que nós temos de alinhar aquilo que porventura esteja fora da vontade de Deus. De parar de colecionar derrotas, parar de colecionar fracassos, para colecionarmos vitórias em Deus, porque Deus nunca perdeu, nunca foi derrotado e jamais será, porque Ele é o Todo-Poderoso e é esse Deus que nós temos ao nosso favor. Diga para o seu problema o tamanho do seu Deus, porque Ele é poderoso. Vamos orar? Soberano Deus, amado Pai, graças te damos esta noite pela sua obra, Senhor, pela tua palavra. Pai, o Senhor disse na tua palavra que precisamos estar vigiando e orando, atentos, ó Pai, em tudo o que está acontecendo, porque o diabo está ao nosso derredor, como um leão, está ali rugindo, está ali tentando tragar, tentando achar oportunidade, brecha, para poder destruir, para poder arrasar vidas, ó Pai. Que nesta noite, aquele que está, ó Pai, amado, querido, eterno, acomodado espiritualmente, que está dormindo, cochilando, achando que já vigiou demais, não tem por que continuar vigiando, nada está acontecendo, está tudo tranquilo, acha que está no comando, está ali tomando conta da circunstância. Louco! O Senhor disse, louco aquele que acha que pode se regalar com aquilo que é deste mundo, com aquele homem que falou que ia criar mais galpões para poder ali abastecê-los das suas sementes e ali se regalar. O Senhor disse, louco ainda esta noite, pedirão a sua alma, o que você apresentará? Que você nesta noite possa estar atento e vigilante naquilo que Deus tem para a sua vida, nas promessas, na obra dEle. Que você cumpra a vontade dEle, que você cumpra os desígnios dEle. Que você esteja ali diante da sua luta, mostrando para o diabo que o Senhor é contigo, que Ele está no teu barco, que Ele te faz mais que vencedor, igreja. Em nome de Jesus, ó Pai, visita cada um nesta hora, aonde estiverem, ó Pai, no trabalho, em casa, possam ser tocados por ti, e candalabaxira e andalabaxeia, que as cegueiras, ó Pai, caiam por terra, em nome de Jesus, ó Pai, que venham ser sacudidos nesta hora espiritualmente, ó Pai, tirados do comodismo, tirados, ó Pai amado e Pai querido eterno, do comodismo espiritual, que foi elevado devido às circunstâncias, que caiam por terra em nome de Jesus, que sejam homens e mulheres de oração, homens e mulheres que intercedem pelas vidas, que pregam, que anunciam o Evangelho, pessoas que proclamam o reino de Deus neste mundo, assim como os profetas, os apóstolos e seus homens e mulheres fizeram neste mundo, que assim possamos fazer, ó Pai, ó Deus de glória, que nas lutas os seus filhos lembrem do Senhor, que assim como o Senhor Jesus lembrou, assim como ali o salmista lembrou, porque é o Senhor que faz o homem vencedor, porque o homem é fraco, a tua palavra disse aqui nesta noite, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que o teu povo possa estar buscando, estar se alimentando, estar entregando a ti o tempo que é devido para ser cheio de ti. Que o teu povo possa entender que sem o tempo para o Senhor, sem aquilo que o Senhor deseja em nossas vidas, não tem milagre, não tem maravilha, não tem prodígios, não tem obras maravilhosas. E que o seu povo possa desejar para ver essas grandes obras. Porque a sua palavra disse que o Senhor mesmo ontem, hoje e eternamente, o Senhor não muda. Por isso, Pai, eu te peço, abençoe a cada um, ó Pai. Que seu povo encontre em ti força para conseguir vencer e continuar a jornada até o dia derradeiro. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.